Gaúcha. A situação assustou os moradores, já que a região foi uma das mais atingidas pelas enchentes do ano passado.
Em Santa Catarina, a chuva provocou o bloqueio de estradas. A Defesa Civil foi acionada para verificar a situação de famílias que vivem nas encostas dos morros. Ontem, um casal e um bebê de um ano morreram em Palhoça, na Grande Florianópolis, depois que o carro da família foi arrastado pela enxurrada. Mackenzie Bernard era do Haiti e Michelane Francique, da República Dominicana. Eles moravam há poucos anos na cidade.
Agora imagens chocantes que registram a covardia de um homem que agrediu a mulher com quem é casado. Foi dentro de um elevador, no Rio de Janeiro. Ele é americano, até chegou a ficar preso, mas acabou solto.
Em um dos vídeos, a mulher é atingida por pelo menos 15 socos. Em outro, logo depois, sofre mais uma sequência de agressões. Em pouco mais de 30 segundos, foram vários socos, chutes e cotovelada. O casal sai do elevador e ela logo cai no chão.
A vítima foi brutalmente espancada no espaço comum do prédio, onde tudo estava sendo registrado. Mas depois de sair do elevador, longe de qualquer testemunha, a violência continuou dentro do apartamento. Os vizinhos ouviram gritos e acionaram a polícia.
E realmente a gente escutou um barulho horroroso de gente como se estivesse batendo uma cabeça na parede, uma loucura. E aí nós chamamos a polícia, porque se tratava de agressão, até então a gente não sabia de quem era. E aí foi constatado que, através das imagens na câmera, que não era só uma agressão, né? Era uma tentativa mesmo de feminicídio.
A mulher foi socorrida por um vizinho no hospital, levou mais de 20 pontos no rosto. O caso foi em outubro, neste prédio, na zona sul do Rio, mas as imagens só foram divulgadas agora. O agressor, o americano Eric Christian Dias Hernandes, chegou a ser preso, ficou quase um mês na cadeia, mas acabou solto. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que se tratou de um episódio isolado. O passaporte do criminoso foi apreendido e ele deve responder ao processo no Brasil. Outros dois episódios de violência contra a mulher foram registrados no país. Ambos os casos envolvendo agentes públicos. Em Vitória, no Espírito Santo, o policial rodoviário federal Eduardo Valentim Kozer foi preso por agredir a esposa no apartamento do casal. A própria vítima chamou a polícia. No sertão de Pernambuco, o sargento reformado da Polícia Militar e atual secretário de Esportes e Lazer de Calumbi, Numeriano Luiz de Sá, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a esposa, que faz tratamento contra o câncer. Ela foi agredida com um bastão de madeira.
E não param esses casos, né? Mais de 1000 mulheres já foram vítimas de feminicídio só esse ano no Brasil. A reportagem que você vai ver agora mostra a relação entre esse tipo de crime e os movimentos que têm espalhado ódio contra mulheres na internet.
Uma história que se repete todos os dias. 1.184 mulheres foram vítimas de feminicídio até outubro deste ano. Muitos crimes cometidos ou tentados na frente de testemunhas em plena luz do dia.
Meu Deus do céu, mano.
São casos que chamam a atenção pela frequência e também pela brutalidade com que são cometidos, apesar das leis terem ficado mais rígidas nos últimos anos. E quanto maior é a mobilização a favor da igualdade, maior tem sido também o discurso de ódio contra as mulheres, principalmente na internet, por meio das redes sociais. São movimentos como o Red Pill, em inglês, pílula vermelha. O apelido vem do filme Matrix, onde o personagem precisa escolher entre a pílula azul e a vermelha. Azul significa viver na ignorância e a vermelha, o despertar para a realidade.
Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
É o que os adeptos dizem estar fazendo. Os Red Pill são homens que acreditam ser prejudicados e perseguidos pelas leis que defendem as mulheres. Atacam movimentos como o feminismo e as leis de igualdade de gênero e têm influenciado os mais jovens.
Não está aumentando a violência coisa nenhuma. O que está aumentando é a mídia sobre a violência, você entendeu?
Força mais forte na sociedade são os homens. E estão tentando castrar a gente. Supremacia masculina.
Dentro das redes, ele encontra esse lugar de pertencimento. Ele encontra alguém que vai dizer para ele qual é o masculino ideal para se existir nesse mundo. Só que essas ferramentas pressupõem agressões e violências contra meninas e mulheres.
Toda mulher é vagabunda até que ela me prove o contrário.
Um dos principais nomes do movimento, o influenciador Thiago Schultz, que se intitula como coach de masculinidade, foi preso na semana passada por agredir a namorada. Ele responde ao processo em liberdade. Discursos e ações que desqualificam mulheres e meninas, evidenciam preconceito e se manifestam com desprezo, são considerados misoginia. Significa enxergar a mulher como um ser inferior ao homem. Um projeto de lei que tramita no Senado quer incluir a misoginia na lei de racismo. A ideia é criminalizar a prática e classificá-la como um tipo de discriminação.
É imprescindível uma lei que considere misoginia um crime de ódio, porque misoginia é um crime de ódio.
A filha da Priscila foi uma vítima do feminicídio com apenas 15 anos. O crime aconteceu em Hortolândia, no interior de São Paulo, há 5 meses. Nicole foi morta e esquartejada pelo ex-namorado de 17 anos. Ele e outra adolescente confessaram o crime e foram apreendidos.
Eles faziam parte de grupos extremistas na internet. Nesses grupos, não são só as mulheres, as meninas também são vítimas, né? A misoginia é eles mesmos. Esses discursos na internet têm que acabar, têm que parar, porque senão a gente vai perder essa geração, vai perder mais meninas, mais mulheres para a violência, para o ódio, para a misoginia.
Hora de um rápido intervalo e na volta, outras notícias desta quarta-feira. Seguimos juntos, hein? A parada é rápida. Band News TV, na velocidade da notícia.
Uma hora e 30 minutos, votação na Câmara não atinge os 257 votos necessários para a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli. A votação terminou agora há pouco com o placar de 227 a 170 votos pela perda do mandato. A parlamentar do PL de São Paulo está presa na Itália, onde aguarda a extradição para o Brasil a pedido da Justiça. Zambelli fugiu do país após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, acusada da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A deputada também foi condenada pelo STF num outro processo a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com o emprego de arma de fogo, quando na eleição de 2022, após discussão e perseguição de um homem negro, opositor da legenda dela, por algumas ruas da região central de São Paulo. A repercussão dessa votação na Câmara, que absolveu da cassação do mandato Carla Zambelli, você acompanha ao longo da nossa programação desta quinta-feira. Band News TV, na velocidade da notícia.
Agora tem saúde do lado do povo brasileiro. Agora tem mais cuidado do lado de quem precisa. Agora tem cirurgia pro Eládio.
Fiquei tão feliz com o mutirão. Já tava tudo programado, organizado. Tinha barco pra levar, pra trazer.
Agora tem tratamento pra Tânia.
Eu acho que as coisas ficaram mais fáceis. Porque você, quando precisa de um especialista, você já vai direto pra ele. Pra começar logo o seu tratamento.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, notifica o deputado Eduardo Bolsonaro e dá prazo de 5 dias para que o parlamentar se manifeste sobre faltas. Eduardo, que está nos Estados Unidos, é alvo de procedimento administrativo que mira a decretação de perda de mandato por ter deixado de comparecer a um terço das sessões deliberativas da Câmara. Gilmar Mendes recua e suspende o trecho da liminar que restringia à Procuradoria-Geral da República o poder de pedir impeachment de ministros do Supremo. Banco Central mantém juros básicos em 15% ao ano pela quarta vez seguida. A taxa Selic está no maior nível em quase 20 anos. E os efeitos de um ciclone, ventos de 100 km por hora, derrubam centenas de árvores e deixam cerca de 2 milhões de imóveis sem luz em São Paulo. No aeroporto de Congonhas, voos são cancelados pela ventania e o saguão fica assim, lotado. Na região sul, mais um dia de temporais e enchentes. Estamos de volta agora com o noticiário internacional e olha, mais um episódio que agrava muito a crise entre Estados Unidos e Venezuela. Forças americanas teriam apreendido um petroleiro na costa venezuelana. A Beatriz Puente, nossa editora de internacional, está aqui comigo para trazer os detalhes dessa operação americana que piora bastante as coisas, né? Isso, Bia? Boa noite.
Isso mesmo, Vitor. Boa noite para você. Inclusive, é uma operação inédita. A gente tem visto ações ali, na verdade, de combate ao narcotráfico, embarcações que estariam levando drogas da Venezuela para os Estados Unidos, mas é a primeira vez que o governo americano faz uma apreensão de um navio tanque de petróleo na costa da Venezuela. Então, realmente, ali é uma ação inédita nesses últimos 4 meses de operações contra o narcotráfico. O Trump, inclusive, chegou a confirmar essa operação, mas também falou, no caso, que ele não quis dar muita explicação sobre essa apreensão. Mas a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi, publicou nas redes sociais um esclarecimento, inclusive também junto com essas imagens que a gente acompanha agora, que mostram o momento dessa abordagem ali, soldados americanos descendo, né, por aeronaves, cordas ali, e fazendo a ocupação desse navio petroleiro. E nós temos, no caso, nesse pronunciamento dela, ela falando que esse navio, ele era usado para transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irã, e que há vários anos esse navio tanque estaria sob sanções dos Estados Unidos devido ao envolvimento em uma rede ilícita de transporte de petróleo que apoia organizações terroristas estrangeiras. Ou seja, um impacto agora grande também quando a gente fala de questões financeiras. A gente lembra, né, que a Venezuela, a extração de petróleo, é a principal fonte de receita. A gente, inclusive, tem um dado aqui que mostra que no último mês foram mais de 900 mil barris de petróleo por dia, por lá, no caso, e é a terceira maior média mensal do ano todo. Ou seja, agora Donald Trump começa também a fazer ataques econômicos ao regime de Nicolás Maduro. Vitor.
E falando ainda na política venezuelana, Bia, tem novas informações sobre Maria Corina Machado, né? Ela que ganhou o Nobel da Paz, opositora de Nicolás Maduro, ela teria deixado a Venezuela, né?
Isso mesmo, está em Oslo, na Noruega, inclusive a informação acabou de chegar, ela acabou de desembarcar lá e divulgou imagens em redes sociais. Nós temos, inclusive, um vídeo que mostra ela na fachada de um hotel ali, meio que acenando, né, falando com vários apoiadores que estavam esperando por ela, pessoas com bandeiras ali. Depois ela desce também e dá vários abraços em pessoas que estavam ali apoiando ela. Imagens que foram feitas em Oslo, de acordo com algumas informações, ela teria deixado a Venezuela de barco ontem à noite, foi até Curaçao, uma ilha que fica ali próxima, e de lá ela pegou um avião para aí sim ir para Oslo e fazer agora esse momento ali de reencontro. De acordo com algumas informações também, ela, no caso, iria para lá de forma como para ela ter asilo político, então ela ficaria por lá por tempo indeterminado. A gente lembra que ela é procurada pelo governo de Nicolás Maduro, então ela vive escondida já há muitos meses, quase mais de um ano aí, então realmente uma situação muito complicada por ela, que hoje recebeu o Prêmio Nobel da Paz. No caso, ela não chegou a tempo, quem recebeu, quem representou foi a filha dela, que estava lá, inclusive chegou a falar muito sobre o governo de Nicolás Maduro, fazendo muitas críticas, e a gente teve então essa ganhadora que acabou não podendo receber o prêmio em mãos, mas agora vai provavelmente viver um asilo político em Oslo, Vitor.
Perfeito. Valeu, Bia. Obrigado pelas informações todas e boa noite. Bom descanso.
Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.
Até amanhã.
Até.
De volta aqui ao Brasil, olha só, a União anunciou a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, da sigla. A decisão da comissão executiva foi tomada essa semana, depois que Sabino não cumpriu o prazo dado pelo partido para que ele deixasse o cargo no governo Lula. E, nesta quarta-feira, o ministro conversou com exclusividade aqui com a Band News TV, concedeu uma entrevista exclusiva à nossa colega, apresentadora Paula Valdez, para falar sobre os próximos passos depois dessa expulsão do partido dele, União Brasil.
Nós fizemos uma opção pela responsabilidade e pela coerência. Nós vimos executando um trabalho aqui no Ministério do Turismo, que os números falam por si, com todos os melhores indicadores da história do turismo brasileiro sendo ultrapassados agora em 2024 e também em 2025, com larga folga. Para você ter uma ideia, o Brasil nunca recebeu nem 7 milhões de turistas estrangeiros em um ano. E a nossa perspectiva esse ano é ultrapassarmos 9 e chegarmos próximo de 10 milhões, podendo inclusive ultrapassar 10 milhões. Então veja, um país que nunca recebeu 7 milhões ao longo de toda a sua história, nesse ano chegarmos a 10 milhões de turistas estrangeiros, é uma marca, sem dúvida nenhuma, muito imponente. Além disso, quando foi me dado o ultimato de abandonar o Ministério do Turismo há poucos dias da realização da COP30 na cidade de Belém, um prazo de 24 horas, eu julguei como uma irresponsabilidade se eu fizesse dessa forma. Então, eu acredito que eu não me acovardei, poderia ter tomado a decisão mais simpática e ter cedido à pressão do partido, que no meu julgamento foi uma decisão incoerente, foi uma decisão inoportuna e desarrazoada. Abandonaram o governo num momento decisivo para a realização da COP, há poucos dias, até aquele momento, Paula, para você ter uma ideia, nós tínhamos cerca de 30 delegações oficiais confirmadas para participarem da COP. E todos acompanharam as movimentações do Ministério do Turismo, com um grupo de trabalho que nós criamos, envolvendo vários ministérios, e chegamos na COP com 195 delegações oficiais participando da COP, que foi um sucesso de público, que foi um sucesso na sua realização como um todo na cidade de Belém. Então, não poderia ser irresponsável e trocar uma decisão partidária, ou seja, política e também eleitoral, você mesmo falou nas eleições do ano que vem, um pré-candidato. Pela responsabilidade, penso que todos os homens públicos devem ter responsabilidade, devem ter coerência e devem terminar aquilo que começam. Por mais que você fosse buscar no mercado de trabalho brasileiro o profissional mais gabaritado e competente na área, dificilmente ele iria concluir projetos e ações que estavam em andamento já há meses, da forma como nós concluímos, por termos nós começado, por termos nós planejado e por nós estarmos em avançado grau de realização.
Ministro, o senhor já tem algum partido em mente? Já recebeu algum convite de algum partido? É algo que você realmente esteja pensando para as eleições do ano que vem? Existe a conversa interna de que o senhor deseja o governo do Pará. Inclusive, por isso, teria feito essa escolha para permanecer no Ministério do Turismo, até pelo que o senhor falou, a COP30 que aconteceu no Pará, enfim. Ser também um grande holofote, se esse for o seu desejo de campanha do ano que vem. O senhor tem já algum partido com que o senhor está conversando que gostaria de se afiliar para as eleições do ano que vem?
Paulo, na verdade, eu fui instado a ser pré-candidato ao Senado da República pelo Estado do Pará e pelo meu próprio ex-partido, pelos seus dirigentes à época. Conversei com o presidente da República, que também nos estimulou a tomar essa decisão de pré-candidatura ao Senado. Retornei às minhas bases, conversei com os meus aliados políticos, com o meu grupo político no Estado do Pará e praticamente por unanimidade nós abraçamos essa pré-candidatura ao Senado. Penso que os eleitores do Pará precisam fazer uma análise por meritocracia, por entregas realmente feitas no Estado, por dedicação ao país como um todo. Eu penso que a gente tem uma boa oportunidade de representar uma alternativa para as pessoas no Estado do Pará. Portanto, a nossa intenção é ser candidato no ano que vem a senador da República pelo Estado do Pará em relação a partidos políticos. Acho que os articulistas aqui da Band News têm acompanhado a nossa atividade aqui em Brasília, sabe, da nossa relação no Congresso Nacional, com o presidente, inclusive, de vários partidos. Por certo, nós recebemos alguns convites de agremiações partidárias para ingressar nas fileiras desses partidos e disputar a eleição para o Senado no ano que vem. Mas, nesse momento, nós estamos ainda focados em concluir algumas atividades que estamos em fase final de conclusão aqui no Ministério do Turismo. Como disse, os números têm falado por si, mas para isso a gente precisa estar acompanhando, para que, inclusive, no ano de 2026, esse crescimento no setor continue. Recentemente, uma notícia saiu num grande veículo de comunicação nacional informando que esse ano o setor do turismo já contratou mais de 1,5 milhão de pessoas na atividade do turismo. Isso precisa continuar no ano que vem. Então, nós estamos focados nisso. Vamos deixar o momento da eleição para um momento oportuno, que é no ano que vem.
Agora, ministro, eu só queria entender. O senhor falou, olha, tá, entendi que é para o Senado, né, minha candidatura no ano que vem. Até isso com o meu ex-partido. O seu ex-partido, que o senhor se refere, é o União Brasil. E essa candidatura ainda sem um partido definido, é isso? Mas um acordo que o senhor teria feito com o próprio governo federal?
Bom, em meados desse ano, o meu ex-partido, pelos seus dirigentes, me fizeram esse convite e fui instado por eles a ser pré-candidato ao Senado.
Tá.
Estive com o presidente da República, com algumas lideranças nacionais que também me estimularam nessa direção. Retornei ao Estado do Pará, conversei com as lideranças do Estado, conversei com o meu grupo político no Estado do Pará e essa proposta foi muito bem aceita. Então, sempre nas minhas idas ao Estado do Pará, eu tenho sido muito procurado, inclusive voluntário e espontaneamente, por lideranças políticas, por populares na rua, no aeroporto, na feira, no supermercado, expressando a vontade de que realmente eu seja candidato ao Senado, manifestando apoio, manifestando adesão a essa pré-candidatura. Por essa razão, eu acredito que posso sim representar uma boa alternativa para as pessoas no Pará terem nesse campo progressista, nesse campo desenvolvimentista, uma opção para que tenham em quem votar para o Senado da República. Em relação a partido político, nós vamos com cautela, com muita paciência, com muita análise, escolher uma agremiação partidária que signifique o desenvolvimento do país, que signifique boas políticas para o Estado do Pará, que olhe com atenção para o norte do país, de onde eu sou originário, que me permita no Estado do Pará tomar a decisão mais acertada, que me dê autonomia no Estado do Pará para tomar a decisão mais acertada que nós entendemos ser melhor para o Estado do Pará, também que me permita apoiar no Estado do Pará e na minha conduta em Brasília a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sua reeleição, para que nós possamos, inclusive no Pará, aumentar a diferença de votos que tivemos na eleição passada.
Ou seja, o lado que o senhor definiu é o lado que o senhor continua no ano que vem. Então, apoiando o governo Lula, apoiando ele nessa candidatura provável à reeleição, que ele mesmo já falou, e é provável também que esse partido ao qual o senhor deve se candidatar ao Senado deva ser um, então, da base aliada do presidente Lula. Até porque é algo a se esperar, né, ministro? Imagino que o senhor espere por isso, né? Já que o senhor decretou aí o apoio, ficou ao lado deles, esteve na COP e já está decretando agora o seu apoio a eles. Então, também é algo que imagino que o senhor espera que venha da base do governo algum partido para essa sua candidatura ao Senado, não?
Nós temos vários partidos que fazem parte da base do governo e também temos partidos tidos como partidos de centro, onde há várias lideranças que apoiam o governo do presidente Lula, que apoiam esse projeto de país, esse projeto de governo que vem conduzindo o nosso país, que pensam assim como eu, que esse é o melhor caminho para o nosso país. Então, eu, infelizmente, fui expulso do Partido União Brasil porque não deixei de trabalhar pelo país e não deixei de trabalhar pelo Estado do Pará e pela cidade de Belém naquele momento tão importante, que era exatamente as vésperas da realização da COP. Então, fui expulso do União Brasil porque não me acovardei, tive, aliás, muita coragem de tomar a decisão mais responsável. Em uma escolha entre o que é mais simpático, o que seria mais fácil, o que seria mais aprazível e o que é mais responsável, o que é mais corajoso e o que é o mais correto, eu escolhi ser mais responsável.
não existisse a COP ali tão perto, a sua decisão seria a mesma, ministro?
A COP foi um divisor de águas para o estado do Pará, para a cidade de Belém. A quantidade de investimentos que foram feitos na cidade, infraestrutura, de saneamento, novo aeroporto, novo porto, a quantidade de leitos que foram empregados na cidade, onde nós agimos diretamente com financiamento, inclusive pelo nosso Fungetur, para mais do que dobrar a capacidade de leitos da cidade de Belém na rede hoteleira, com grandes hotéis hoje que estão funcionando na cidade de Belém, sinalização turística em toda a cidade, pedindo novo aeroporto, qualificação de mais de 20 mil pessoas em Belém, em idiomas, em condução turística, enfim. A COP, sem dúvida nenhuma, foi um desafio muito grande. A Band estava lá, presenciou todos os dias da COP. Eu mesmo tive a oportunidade de conversar algumas vezes com vocês. Vocês viram a minha atuação durante a COP, assim como os telespectadores aqui da Band viram. A defesa de interesses do Pará, quando muitas pessoas estavam se colocando contrárias à realização da COP em Belém, ou questionando episódios que aconteceram em Belém, ou questionando até mesmo o preço de uma coxinha lá durante a COP. Quem estava lá para falar em nome do Pará, defender o Estado, defender a COP na cidade de Belém, eu acho que os telespectadores da Band, especialmente os telespectadores paraenses, sabem qual é o nome que eles têm em mente. Então, eu não poderia ser covarde, eu não poderia ser irresponsável, já poucos dias da COP, tendo trabalhado há meses para aquele momento, ter abandonado o posto de ministro do Trime. Se não tivesse ocorrido COP em Belém, a história seria totalmente diferente.
Nós, inclusive, conversamos lá, ministro, lembra? O senhor, na época, estava ainda um pouquinho chateado com as questões de valores lá dos produtos que estavam reclamando. Mas depois tudo mudou. Ô, ministro, para a gente encerrar, também não perguntei nada da pasta, né? Porque a gente ficou aqui do seu futuro político, falando do seu partido, das suas decisões. Eu acho que foi em 2025, pela COP30, como o senhor falou, né? Muitas pessoas visitando Pará, visitando Belém, não só jornalistas como eu. Eu mal pude conhecer, né, Belém. Melhor conhecia ali a Blue Zone, onde a gente ficava. Mas muitas pessoas conhecendo, a gente via isso, uma movimentação muito grande ali na cidade e no estado. Para o ano que vem, a gente sabe que é ano eleitoral, tem também a questão de campanha eleitoral, mas existe já algum projeto futuro da pasta do turismo para o país que o senhor possa adiantar aqui para a gente?
Paulo, a gente vem num momento de um crescimento muito sólido na atividade turística do país. Nós, no ano passado, foi o ano em que mais investimento estrangeiro entrou no país para a atividade do turismo. Também em 2024 foi o ano da história do Brasil em que mais empresas foram abertas com código de atividade, com KINAI, relacionada ao turismo. No ano passado, nós batemos todos os recordes de movimentação de brasileiros dentro do Brasil fazendo turismo, de locação de veículos em locadora de automóveis, de passagens aéreas voadas, de movimentação nas rodovias federais, de leitos em navios transatlânticos no nosso país. No ano de 2025, para você ter uma ideia, nós estamos superando todas as marcas do ano passado com muita folga. No primeiro semestre, nós superamos em 48% o primeiro semestre do ano passado, mesmo período. A nossa perspectiva esse ano, como já disse, o recorde anterior de recepção de turistas estrangeiros no Brasil era de 6,6 milhões. Essa foi a maior marca atingida em toda a história. No ano passado, nós chegamos a 6,750 e esse ano vamos chegar próximo de 10. Então, isso mostra, primeiro, a crença dos empreendedores, das pessoas que estão acreditando nessa atividade, abrindo novas empresas, trabalhando e tendo lucro. Isso mostra também o quanto essa atividade pode contribuir com o mercado de trabalho. Nós temos um saldo positivo ao longo desses quase 3 anos, desde janeiro de 2023, de de 520 mil novos empregos no setor, saldo positivo. Hoje o turismo está empregando cerca de 8 milhões de brasileiros em todo o país. Isso é fruto de um trabalho que tem sido feito a várias mãos. O Ministério do Turismo tem atuado fortemente, mas todo o governo do presidente Lula, através do Ministério do Transporte, através do Ministério de Portos e Aeroportos, através dos programas de distribuição de renda que tem ajudado não só a acabar com a fome, a reduzir a extrema pobreza, mas garantindo recursos no bolso do trabalhador, porque ninguém viaja sem dinheiro. Inclusive, comparando essa temporada com a temporada passada, nós tivemos um aumento do ticket médio de R$ 1.800 para R$ 2.500. E a nossa perspectiva é manter os programas que nós criamos desde 2023, que estão funcionando muito bem. Programas como Conheça o Brasil, como Conheça o Brasil realiza, que tem financiado o pacote turístico em parceria com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil. Conheça o Brasil Voando, Conheça o Brasil Melhor Idade, Conheça o Brasil Cívico, parceria com a indústria brasileira de hotéis, que tem dado desconto de até 15% para as mulheres que viajam desacompanhadas nos hotéis em todo o Brasil, até 15% para professores da rede pública nos hotéis, na rede em todo o Brasil. Manter esses programas e, claro, continuar com as nossas ações. Hoje o Brasil, pela primeira vez, ocupa o principal posto do principal órgão de turismo mundial. A ONU Turismo hoje é presidida por um brasileiro, por esse ministro do turismo paraense que está aqui conversando com você. Além disso, nós trouxemos para cá, para o Brasil, um escritório oficial descentralizado da ONU Turismo, que está funcionando desde janeiro desse ano na cidade do Rio de Janeiro. Isso tem nos permitido a realização de diversos eventos, novos eventos. Inclusive agora, em março, nós vamos fazer aqui no Brasil um Fórum Mundial de Gastronomia. Pela primeira vez o Brasil sediará esse Fórum Mundial de Gastronomia. A gente tem muito trabalho a fazer para que esse crescimento, que é sólido, que é rígido, que tem se mostrado um grande empregador e um grande promotor de riqueza para o nosso país, continue em 2026 nesse mesmo ritmo. E logo, logo, Paula, e ouvintes aqui, telespectadores aqui da Band News, o turismo deverá se transformar em uma das principais matrizes econômicas do nosso país.
E outro destaque, olha só, a Prefeitura de São Paulo sancionou a regulamentação do mototáxi na cidade. As empresas dizem que as regras aprovadas pelos vereadores tornam o serviço inviável e vão recorrer à justiça de novo.
A opção de fazer uma corrida na garupa de uma moto vai continuar indisponível nos aplicativos de quem estiver na cidade de São Paulo. O projeto que libera o trabalho do Moto App foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes, mas os aplicativos de transporte desistiram de oferecer o serviço e avisaram. Vão questionar a lei na justiça por considerá-la inconstitucional.
A regulamentação, na verdade, é uma proibição disfarçada de regulamentação. Dificilmente as empresas, as plataformas, os próprios trabalhadores conseguiram cumprir os requisitos colocados em excesso.
A Prefeitura da capital paulista é contra a liberação por considerar que as corridas vão aumentar o número de acidentes e mortes no trânsito da cidade. Mas teve que criar regras porque o STF considerou que o trabalho é legal e não pode ser proibido. Na lista de condições estão: o condutor deve ter no mínimo 21 anos, 2 anos de habilitação, inscrição no INSS, curso no CONTRAN e fazer exame toxicológico. A moto tem que ter mais de 150 cilindradas. Passageiros devem receber capacete, touca descartável e colete reflexivo. As empresas de aplicativo terão que custear a placa vermelha para as motos, cursos obrigatórios para os motociclistas e oferecer seguro com auxílio funeral. A prefeitura terá até 60 dias para analisar cada credenciamento e poderá prorrogar o prazo para pedir mais documentos. As corridas não são permitidas nas faixas de ônibus, nas vias rápidas e no centro expandido de São Paulo.
Futebol, o Flamengo avançou para a próxima fase da Copa Intercontinental, mas não foi uma vitória fácil sobre o Cruz Azul do México na estreia da competição. O jogo valia até uma taça. O Felipe Killing conta como foi, direto de Doha.
É preciso ter dinheiro para acompanhar esse Flamengo, que esteve em todas esse ano. Copa do Mundo de Clubes, final de Libertadores e agora o Intercontinental. Não eram muitos torcedores mexicanos e brasileiros. Pouco mais de 7 mil pessoas. O Flamengo abriu o placar com a Arrascaeta após um erro do zagueiro Piov. Aí foi só driblar o goleiro com tranquilidade e balançar a rede. O empate veio no fim do primeiro tempo e nesse lindo chute de primeira de Jorge Sanches, sem chances para o goleiro Rossi. No segundo tempo, ele de novo, Arrascaeta, colocou o Flamengo na frente. O uruguaio recebeu de Cebolinha, tentou cruzar e a zaga cortou. Mas a bola sobrou de novo para o camisa 10 do Mengão. Piov tentou salvar, mas a bola cruzou a linha. Com a vitória, o Flamengo recebeu o troféu do Derby das Américas.
Sabíamos da importância de vencer e de passar para o próximo adversário. E agora é descansar, já preparar. Tenho certeza que preparar bem o próximo jogo, jogo muito difícil também.
O primeiro passo foi dado aqui em Doha, no Catar. Agora o Flamengo enfrenta sábado o Pirâmides do Egito na semifinal. A decisão será contra o Paris Saint-Germain, representante europeu e atual campeão da Liga dos Campeões.
E nesta quarta-feira, o Palmeiras anunciou a renovação do contrato do técnico Abel Ferreira por mais 2 anos. O português foi questionado por parte da torcida pela falta de títulos esse ano, mas ele ainda é considerado um dos melhores treinadores do país e segue fazendo história. Abel é o técnico mais vitorioso do Palmeiras, ao lado de Oswaldo Brandão. 10 títulos. Ele chegou ao Verdão em outubro de 2020 e é o técnico há mais tempo no cargo no futebol brasileiro. Eles não são médicos, mas ajudam na recuperação de pacientes por todo o Brasil. E na época de Natal, o presente em alguns hospitais é receber os doutores da alegria.
Todos os dias, por estes corredores, passa a esperança de crianças e adolescentes com câncer. Hoje, por aqui, vai passar uma turma que também fala de esperança. Quando a gente chegou, a Karine estava preparando a filha Maitê, de 1 ano e 2 meses, para mais um dia de tratamento. E perto daqui, os artistas estavam se preparando para fazer uma surpresa para os pacientes.
Nós estamos no Hospital Graac, que já existe há 34 anos. Aqui eles têm tratamentos de alta complexidade para o câncer.
Há 3 décadas também existe o projeto Doutores da Alegria. Com muita irreverência, os voluntários levam suas palhaçadas para alegrar todo mundo que enfrenta algum tipo de doença.
E agora, por exemplo, ela está fazendo quimioterapia. E ainda assim, não perde o pique, assim, do jeito que você viu.
E você ficou feliz também?
Ah, com certeza, porque a gente vê eles felizes sofrendo tanto do jeito que eles sofrem desse jeito, né? A gente fica super feliz, porque, né, é uma alegria dentro de um ambiente tão triste.
A doutora Natália diz que momentos assim deixam os pacientes felizes e isso ajuda no tratamento.
Você não vê as crianças reclamando, com dor, faltando, não querendo participar, a gente vê as crianças querendo estar aqui.
O Gael, de 9 anos, faz tratamento a 2. Ele adorou a visita.
É uma alegria, né? Que dá força nesse tratamento que é difícil, né? E vai traz uma emoção boa.
Tá feliz?
Tô.
Toca aqui. Abraço. Tudo de bom. Saúde, tá?
Tá, obrigada.
A Beatriz teve câncer no pulmão e escreveu um livro para contar a história dela. Ver essa turma passar hoje por aqui a deixou feliz demais.
Quando a gente tem pessoas por perto, a gente se sente mais forte e mais seguro para lutar contra isso.
Tu acha que quando eles passaram por aqui, esse pessoal que tá aqui ficou forte?
Com certeza, senti uma alegria imensa no coração, porque eu senti, eu tenho certeza que eles também sentiram.
Depois do intervalo tem mais. Band News TV, na velocidade da notícia.
Celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Esporte Celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Esporte Celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com o streaming Newcoplay, todos os canais, notícias, filmes, séries, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$ 45,00. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip. Para não ter mais dúvida, só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do eSaúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza. Um chip, tudo que você precisa. Band Esporte Celular, conexão, diversão e saúde. This is not...
the end of a war. This is the end of a age of terror and death.
Análise e reflexão sobre o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, um dos programas mais representativos da televisão brasileira. Entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Grandes nomes da economia, da história, da ciência, lideranças políticas e também personagens da nossa cultura. Um time corajoso e independente de jornalistas que faz as perguntas que você quer fazer. Esse é o Canal Livre, em sua essência, com mais de 40 anos no ar. Todo domingo, às 8 da noite, aqui na Band News TV.
Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultra Light, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. Em um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque, para quem quer se fundir à natureza, em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
Você vai ver na edição de hoje do Jornal da Noite. Ventos de 100 km por hora derrubam centenas de árvores e deixam cerca de 2 milhões de imóveis sem luz em São Paulo.
No aeroporto de Congonhas, voos são cancelados pela ventania e saguão fica assim, lotado. Na região sul, mais um dia de temporais e enchentes. E você vai ver também.
Banco Central mantém juros altos em 15% ao ano. Já os Estados Unidos reduzem a taxa do país pela terceira vez seguida.
Comissão da Câmara aprova a cassação de mandato da deputada Carla Zambelli. Decisão vai para plenário e outros dois deputados também correm risco. Glauber Braga e Alexandre Ramagem.
Líder da oposição na Venezuela não chega a tempo na Noruega para receber o Nobel da Paz. Prêmio foi entregue à filha.
Pesquisa com remédio experimental apresenta melhora no risco de câncer de mama em até 30% nos casos de estágio inicial.
De dar água na boca. Cozinha italiana é reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco.
Bola rola na Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians abrem as semifinais em Belo Horizonte. No jogo de ida, Corinthians garante vitória fora de casa.
Flamengo vence o Cruz Azul do México e agora enfrenta o Pirâmides do Egito pela semifinal da Copa Intercontinental. O PSG espera o vencedor para a decisão. O Jornal da Noite está no ar, na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais. Band Jornalismo.
Boa noite.
Olá. A gente começa com os estragos do vendaval que atingiu São Paulo nesta quarta-feira. A força dos ventos derrubou mais de 1.000 árvores, Thaís.
Cerca de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica e vamos saber como é que ficou a situação com o Felipe Garrafa. Boa noite, Garrafa.
Boa noite, Thaís, Felipe, boa noite a todos. E realmente, um dia de caos aqui na cidade de São Paulo e desta vez ventos muito fortes que foram registrados em toda a faixa leste aqui do estado e em razão disso, claro que nós tivemos muitas quedas de árvores, mas principalmente falta de energia elétrica. Os ventos chegaram a 98 km por hora. Até o final da tarde de hoje, início da noite, mais de 2 milhões e 200 mil imóveis sem energia elétrica, não só na capital, como região metropolitana, área de concessão da Enel, e a Enel não estipula um prazo de quando tudo será resolvido. A Sabesp também chegou a enviar um comunicado que algumas regiões de São Paulo e em algumas cidades também aqui do entorno da capital já estão sofrendo desabastecimento de água em razão da falta de energia. Para amanhã, segundo a Defesa Civil, não será algo tão forte, distante de ser parecido, mas somente o prejuízo para as pessoas aqui na região metropolitana de São Paulo. A Defesa Civil, apesar desta confusão toda, desse dia de caos, 4 pessoas ficaram feridas que precisaram de atendimento médico, mas nenhuma corre risco de morte. A qualquer momento podemos voltar com mais informações, com mais detalhes sobre esse dia terrível aqui na cidade de São Paulo e também em toda a grande São Paulo. Thaís e Felipe.
A ventania em São Paulo acabou provocando o cancelamento de mais de 180 voos no aeroporto de Congonhas.
Olha, Felipe, os cancelamentos e atrasos provocaram aquele cenário de caos no saguão do aeroporto. Tiago Prudente traz as informações diretamente de Congonhas. Boa noite, Tiago.
Boa noite, Thaís, Felipe, para quem está ligado aqui no Jornal da Noite. Um dia e uma noite de muito caos aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os passageiros tiveram que ter muita, muita paciência. O saguão ficou completamente lotado. Muitas filas, filas inclusive que se estenderam para os corredores do aeroporto. Isso tudo provocado pela grande quantidade de cancelamentos, provocados pelo mau tempo. Aqui na região do aeroporto, os ventos chegaram a quase 100 quilômetros por hora. A gente conversou com algumas pessoas que estavam aqui no aeroporto, chegaram pela manhã e ainda à noite estavam aguardando sobre essa situação.
A situação é caótica, né? Caótica. A gente saiu, ninguém avisou lá no Rio de Janeiro, porque aqui era só uma conexão. Ninguém avisou a gente que estava nessa situação, ninguém dá uma notícia, ninguém fala nada.
Saímos de Brasília às 10h30. Assim que estava chegando aqui, o voo teve que arremeter para Minas Gerais, Belo Horizonte. Ficamos dentro do avião por 3 horas lá, não deixaram nós sairmos de dentro do avião. E depois o avião retornou aqui para Congonhas.
O caos aqui em Congonhas também afetou o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Por lá, 38 voos foram cancelados. No aeroporto internacional de Guarulhos, 31 voos foram desviados. Situação muito complicada durante todo o dia para quem precisou viajar de avião aqui por São Paulo por causa dessa forte ventania. Eu volto aos estúdios.
Valeu, Tiago. As árvores derrubadas pela força do vento, diversas vias ficaram congestionadas e a falta de energia também afetou, inclusive, hospitais. Acompanhe na reportagem.
Na cidade tão acostumada à sua própria trilha sonora, a quarta-feira ganhou novos acordes. Som que se espalhou por todas as regiões da capital e da Grande São Paulo. Por onde se andava, não era difícil encontrar uma árvore caída no meio da rua. Na Marginal Pinheiros, um suporte de placas de sinalização foi derrubado pelo vento. Na 23 de maio, uma árvore caída chegou a fechar quase todas as pistas e dá-lhe mais congestionamento. Na rodovia Anchieta, um motoqueiro ficou ferido ao ser atingido. Na Zona Norte, uma árvore caiu sobre uma creche, mas ninguém se feriu. Já na Zona Sul, o motorista e a passageira deste carro escaparam por pouco.
Eu escutei o estalo do tronco, que ia cair. Aí eu gritei para a passageira atrás que vai cair, ia cair, tá caindo, para ela deitar no banco, ela deitou no banco. Graças a Deus, dando só o dano material mesmo.
Nem o Papai Noel inflável da Avenida Paulista escapou da ventania. Por medidas de segurança, as atrações natalinas da Prefeitura de São Paulo foram canceladas temporariamente. Aqui neste hospital, na Zona Sul, Consultas foram canceladas e atendimentos prejudicados em dois ambulatórios pela falta de energia. Aqui nessa unidade, a energia caiu nesta terça-feira por volta das 11 horas da noite. Ao longo do dia, o serviço foi restabelecido, mas com muita instabilidade. Agora o atendimento está sendo feito aqui no pátio, né, no térreo, com a ajuda de geradores, mas não é suficiente para a demanda de todo o edifício. Então muita gente está indo embora, mesmo com as consultas marcadas para parte da tarde, sem conseguir atendimento e sem previsão de retorno.
Nada. Que agendar para sabe quando. Não tem médico, não tem posição, está desde ontem, 10 horas da noite, e ninguém avisou nós.
Mara veio com a mãe, cadeirante. Também voltaram para Santa Isabel, na região metropolitana, sem atendimento.
Três filas, minha filha, três filas nós pegamos. E quando chegamos lá, passou acho que uma meia hora, caiu a força de novo.
Quando é a próxima consulta agora?
Não sei, que não saiu agendado. O transtorno que é pra gente, né?
Na região sul do Brasil, o ciclone extratropical provocou mais um dia de chuva forte e enchentes.
Do lado de fora, água quase na cintura. Dentro da loja, os comerciantes tentam impedir a entrada d'água.
Vai dar tempo de ficar bem aí?
Não, sim, não. Osório, no litoral norte gaúcho, foi uma das cidades mais atingidas pelas chuvas.
Olha o meio aparecendo. Que dilúvio, hein?
Municípios mais ao sul do estado também sentiram os efeitos do tempo severo. Em Morro Redondo, esta ponte ficou submersa e diversas ruas ficaram alagadas. Em Camaquã, o hospital da cidade precisou remover pacientes às pressas, depois que as salas foram invadidas pela água. Na Serra Gaúcha, moradores de Flores da Cunha contabilizam prejuízos. A cidade foi arrasada por um tornado nesta terça-feira, que deixou mais de 60 casas destelhadas e 5 mil moradores sem energia elétrica. Aqui em Porto Alegre, voltou a chover forte durante a madrugada. Diversos pontos de alagamento foram registrados, principalmente na zona norte da capital gaúcha. A situação assustou os moradores, já que a região foi uma das mais atingidas pelas enchentes do ano passado. Ontem, um casal e um bebê de um ano morreram em Palhoça, na Grande Florianópolis, depois que o carro da família foi arrastado pela enxurrada. Mackenzie Bernard era do Haiti e Michelane Francique, da República Dominicana. Eles moravam há poucos anos na cidade.
E em Campos do Jordão, um homem morreu depois que um deslizamento de terra atingiu a casa onde ele morava. O repórter Matheus Agostinho tem as informações. Boa noite, Matheus.
Oi, Thaís. Oi, Felipe. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham. Uma vítima de um deslizamento foi localizada pela tarde de hoje em Óbito, sobre os escombros de um imóvel localizado no bairro Alto da Vila Inglesa, aqui em Campos do Jordão. A Defesa Civil informou ainda que três moradias vizinhas foram interditadas preventivamente. Ainda há risco de novos deslizamentos e colapso estrutural. As equipes da Prefeitura, inclusive, acompanham e monitoram não só a área do bairro, mas toda a cidade, que ainda está sob alerta. Os ventos aqui em Campos do Jordão chegaram a 45 km por hora durante a madrugada. Ontem choveu forte também aqui na cidade. Houve registro de queda de árvore em 5 bairros. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado. Um dia depois de ser solto, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, pediu licença do cargo de deputado. Da Alerj, Laila Lac tem mais informações. Boa noite, Laila.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Thaís. Rodrigo Bacelar ficou menos de uma semana preso na sede da Polícia Federal e nesta quarta-feira teria o primeiro compromisso aqui na Alerj. Já havia dúvida nos bastidores se ele compareceria pessoalmente ou participaria online, como é previsto pelo regimento da Casa, da sessão da parte da tarde. Mas o deputado do União Brasil acabou protocolando um pedido de licença por 10 dias, alegando motivos pessoais. Pelas regras da Alerj, esse é um afastamento não remunerado, ou seja, durante esse período ele fica sem receber o salário. Rodrigo Bacelar foi solto na terça-feira à noite após votação dos próprios deputados, que por 42 votos a 21 revogaram a prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele está usando tornozeleira eletrônica, não pode manter contato com outros investigados e segue afastado da presidência da Assembleia. A gente lembra que Bacelar continua sendo investigado. Ele é suspeito de ter vazado informações sobre a operação que prendeu o então deputado TH Joias, que é acusado de ser um dos braços políticos do Comando Vermelho.
Laila Lac, direto do Rio, e a gente segue informando a respeito do que acontece por lá, onde uma investigação do Ministério Público conseguiu interceptar mensagens de policiais que vazavam operações para bandidos. 9 pessoas foram presas, entre elas 2 policiais.
De março de 2025, nesse dia, policiais civis saíram às ruas para cumprir mandados de prisão contra acusados por roubo, latrocínio e receptação. Mais de 600 criminosos foram presos em diferentes pontos do estado. O resultado da mega operação poderia ter sido melhor se agentes da própria Polícia Civil não tivessem vazado informações sigilosas a criminosos da Baixada Fluminense. É o que aponta o Ministério Público do Rio. Na terça-feira, o policial civil Jaime Rubem Provenzano e o policial militar Gilmar Carneiro dos Santos foram presos, junto com outros 9 denunciados pelo MP. A suspeita é de que o policial civil tenha passado informações, não só sobre a mega operação de março de 2025, como outras ações. A investigação começou a partir da análise de dados de aparelhos celulares de alguns dos denunciados, que foram presos em flagrante no início do ano, quando extorquiam comerciantes em Belford Roxo. Nesse áudio, Jaime passa informações sobre uma operação que aconteceria no dia seguinte.
Falei, irmão, amanhã vai ter uma operação da DGPC, que é as delegacias distritais, né? Aí cumprimento de mandato. Pô, os colegas vão estar operando, mano. Pô, quebrou a gente.
Em seguida, o criminoso responde.
Caraca, cara, não consegue fazer você não. Você e mais um.
E o policial avisa que vai tentar ajudar.
Vou falar com Bola. Aí eu falo contigo.
Bola, a que o policial se refere, seria outro agente público que ainda não foi identificado. O contato de Jaime está cadastrado no celular do criminoso como Família DRE, se referindo à Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Já o policial militar Gilmar Carneiro dos Santos, conhecido como Professor Gilmar, é apontado como integrante do grupo de extermínio da organização criminosa em Duque de Caxias.
E na guerra de facções no Rio de Janeiro, uma cena chamou a atenção. Munição luminosa cruzando o céu durante a noite e assustando os moradores.
Olha isso!
O vídeo gravado por uma moradora registra um tiroteio intenso entre traficantes em guerra no Rio de Janeiro. Esse efeito de luz acontece quando são usadas as chamadas balas traçantes, munição, que emite um raio de luz ao ser disparada. Servem para indicar o alvo do tiroteio. O Comando Vermelho tentou invadir a comunidade Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A favela é controlada pelo Terceiro Comando Puro. Segundo os moradores, o tiroteio começou ontem à noite e avançou pela madrugada. Ninguém foi preso.
Eita!
E teve perseguição na Zona Norte. Policiais interceptaram bandidos do Comando Vermelho prestes a invadir uma outra área dominada pelo Terceiro Comando Puro em Irajá. Na troca de tiros, um bandido morreu e 4 ficaram feridos. 2 moradores também foram atingidos e estão fora de perigo. Foram apreendidos 2 fuzis, 2 pistolas, munição e 1 carro.
No interior de São Paulo, criminosos encapuzados fizeram um arrastão numa loja de motos. As câmeras de segurança do local registraram a ação. O bando invade o estabelecimento, segue para o escritório nos fundos e rende uma funcionária. Eles vasculham as gavetas, pegam as chaves e voltam para o lugar onde as motos ficam expostas. Outra funcionária aparece com as mãos na cabeça e vê os ladrões indo embora. 4 suspeitos, entre eles 3 adolescentes, foram detidos horas depois. Das 5 motos roubadas, 2 já foram recuperadas pela polícia.
22 pessoas morreram nos desabamentos de 2 prédios na cidade de Fez, no Marrocos. Um dos prédios estava desocupado. No outro estava sendo celebrado um evento tradicional muçulmano que marca o nascimento de uma criança. Pelo menos 8 famílias moravam no edifício e as equipes de resgate ainda buscam sobreviventes. Uma investigação foi aberta para determinar a causa do desabamento.
E um dos maiores golpistas do Brasil morreu aos 49 anos. Na vida de farsante, incorporou vários personagens. Dono de companhia aérea, policial, roqueiro. Chegou a ser preso e virou filme, livro e documentário.
Foi em 2001, durante o Recifolia, que Marcelo Nascimento da Rocha ficou conhecido em todo o país ao se passar por filho do dono de uma companhia aérea. Enganou todo mundo.
Qual é o segredo da Gol?
Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação.
A história parou no cinema, num filme estrelado por Wagner Moura.
Mas quem é esse cara?
Constantino!
Jake.
O farsante tem amizade com celebridades, pilota helicóptero e vive como se fosse filho de um dos maiores empresários da aviação. Mas a história sempre terminou mal. Marcelo Vips, como ficou conhecido, foi preso ao menos 12 vezes. Em 6 delas, conseguiu fugir. Condenado a mais de 34 anos de prisão, ele se passou por 16 personagens, incluindo também chefe de facção criminosa,